Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jussaibre e hoje estou com Alice Maté e Renan da Silva Dores para comentar sobre o Prêmio Canaltech, que está em sua 7ª edição e teve muitos dos seus premiados anunciados na última semana em uma grande festa na Arena Magalu, aqui em São Paulo. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Sétima edição do Prêmio Canaltech e, olha, eu acho que a gente conseguiu ou chegou muito perto de bater mais um recorde de votação no site, porque foram quase 2 milhões e meio de votos espalhados em mais de 30 categorias, que inclui votações popular e também o júri técnico, né, que foi formado por membros da imprensa e outros especialistas da área de tecnologia no geral. E agora eu queria saber também do Renan e do Wallace qual é a sensação de ver o tamanho que o Prêmio Canaltech alcançou nesses últimos anos, porque agora a gente tem o privilégio de trabalhar na empresa que é dona do Oscar da tecnologia, se a gente pode dizer assim, né? Então eu quero saber primeiro a opinião do Wallace, que é um jurado um pouco mais antigo do Prêmio Canaltech, e também depois a opinião do Renan, que foi participante aí de muitas das premiações presenciais, pelo menos nos últimos 2 anos.
Nossa, é bem interessante mesmo, porque eu acho que eu tô desde o primeiro Prêmio Canaltech, eu acho que eu já participo como jurado. Então, é muito interessante ver o tanto que o prêmio veio crescendo, veio se desenvolvendo e veio amadurecendo nesses últimos anos, né? A gente teve categoria que entrou, categoria que saiu, foi reformulando e foi até chegar num formato mais redondinho, mais coerente do que a gente espera numa premiação desse tamanho, que é a importância que o Prêmio Canaltech tem atualmente, né? Que é o que você falou, é o Oscar da tecnologia no Brasil, é a premiação que as pessoas estão de olho aí para ver quem ganhou o quê, quem estava disputando, quais que são os premiados em cada categoria. Então foi um prêmio bem bacana, teve muita disputa legal e teve algumas surpresas que a gente vai comentar aí pra frente.
Ah, é muito legal mesmo. Não só pelo prêmio em si, que eu quero comentar um pouquinho mais ainda, mas porque o Wallace e eu, a gente tá batendo em março agora, 3 anos de casa. Então é uma sensação muito especial, assim, muito bacana poder fazer parte disso. E ter esse prêmio, assim, não só é uma coisa muito bacana ver isso no Brasil acontecendo, né? A gente sempre vê os sites grandes de lá fora criando alguma coisa especial, né? E ter isso aqui no Brasil é uma experiência muito especial, né? E ter essa união, assim, porque sendo um prêmio tão grande, a gente reúne não só o Canaltech, mas outros veículos de tecnologia também. Então é muito especial, assim, tô bem feliz aqui de poder fazer parte.
Pois é, você citou algo bem interessante, né, que lá fora a gente vê muita premiação acontecendo o ano inteiro, principalmente na CES e na MWC, que eu acho que é o momento onde as marcas ficam com maior destaque, e por isso elas acabam ganhando muitos prêmios ou competindo por eles. Então, realmente, ter esse tipo de premiação também aqui no Brasil, não só ajudando a engrandecer as marcas que atuam aqui, mas também mostrando tudo que o mercado vem fazendo como um todo e como é importante a gente ter acesso a certas tecnologias que antes eram limitadas, também acabam impactando a nossa experiência não só como especialistas em tecnologia, mas também como clientes, né, consumidores daqueles produtos. Então, aumenta a confiabilidade de muitas marcas e também aumenta a autoridade do Canaltech como empresa e como veículo de tecnologia. E ver também essa questão de conseguir não só garantir que a gente vai estar selecionando os melhores produtos e as melhores marcas, os melhores serviços que atuam aqui no país, mas também trazer a imprensa no geral para essa premiação ajuda também a derrubar aquele mito de que o jornalismo de tecnologia é desunido, que tem competitividade. Na verdade, é um momento onde o jornalismo de tecnologia se une para fazer com que a gente tenha ali um equilíbrio entre o que a gente escolhe como consumidor, né, no dia a dia e o que realmente vale a pena, para que a gente tenha aquela aliança, né, de voto popular com o voto técnico, para saber como que está a cabeça do público e como que está a cabeça dos jurados como técnicos e especialistas em relação aos produtos e serviços que a gente tem acesso. Então é bem interessante a gente ver como que o Prêmio Canaltech evoluiu também nesse sentido e como que ajuda também as marcas a se estabelecerem ou até mesmo a colocarem como característica de um produto determinado que, como recebeu o Prêmio Canaltech, você tem maior confiança naquele produto ou naquele serviço. Então, é bem legal a gente ver isso na prática. E na parte de categorizações, a gente viu aí grandes marcas se destacando, não só no Prêmio Canaltech 2024, né, nessa sétima edição que a gente atuou presencialmente, mas também em outras edições, a gente vê com maior frequência algumas marcas que são muito populares aqui no país, né, que no caso é a Samsung, Apple, Dell, que se destacam com vários prêmios. E eu queria saber aí a opinião do Renan em relação a alguns prêmios específicos aí que essas marcas receberam e o porquê de a gente ver tanto essas marcas com frequência nessa premiação, né? Porque a gente sabe que são boas marcas, mas é que muitas vezes fica repetindo a figurinha. É o excesso de acerto das empresas ou é que falta competição por aqui?
Vamos começar então pelos smartphones. Eu acredito que seja um pouquinho das duas coisas que você disse, Ju. Talvez seja um pouco de falta de competitividade, sim. Ainda que a Samsung sempre mande muito bem também, a gente não pode tirar o mérito deles. Especialmente nesse ano, eu daria muito destaque, especialmente pro smartphone do ano que eles ganharam, que é o Galaxy S23 Ultra. Eu acho que foi um dos melhores topos de linha que eles lançaram. Assim, eu acho que ele está muito redondinho. Então, parte disso é pela Samsung ter uma influência muito grande aqui no mercado brasileiro, mas também pelo trabalho que eles fizeram, sim, esse ano em especial, que o S23 Ultra foi muito bom, mas não foi só o S23 Ultra, né? Eles ganharam outros prêmios também em relação ao mercado de smartphones. A gente teve o Galaxy A54, que é muito redondo também, dentro da categoria de intermediário, não tem como negar. Tem o Galaxy S21 FE também, que herdou muita das características da linha FE, que era um sucesso, é um sucesso até hoje, né? E o S21 FE também ganhou como o custo-benefício junto do A54, né? Então, eu acredito que seja uma mistura dos dois, assim. É parte um pouco de falta de competição, sim, não dá pra negar, mas a Samsung tem muito mérito, eles trabalham muito bem, eles têm smartphones muito bons, e especialmente esse ano, como eu falei, eles capricharam bastante no portfólio deles, né?
Como a Ju falou, não é só o Canaltech votando, não é só o público do Canaltech votando, são pessoas do Brasil inteiro, inclusive jornalistas e influenciadores e membros da mídia em geral. Do que eu contei aqui, são 90 jurados do júri técnico, de mais variadas portais e pessoas com canais próprios, da área de games, da área de tecnologia. Então são 90 pessoas do júri técnico, mais essas quase 2 milhões e meio de pessoas do júri popular. Então é muita gente votando, que dá uma base realmente muito forte para a gente poder cravar o que a gente está dizendo aqui, de qual produto ganhou qual categoria, qual marca se destacou mais em qual categoria. Tem uma amostra de público muito grande e muito diverso para poder cravar isso. Então essa é a importância do Prêmio Canaltech em mostrar que realmente esse é o panorama que a gente tem no mercado. E é mais ou menos isso que o Renan falou. Tem um pouco dessa falta de competitividade, mas tem também muito acerto das empresas. As empresas estão entendendo cada vez mais o mercado brasileiro. E aí começa esse negócio de repetir figurinha, da mesma marca aparecer ano após ano ali, porque ela está realmente oferecendo o que as pessoas querem, pelo preço que as pessoas querem, e as pessoas ficam felizes com isso e votam nela, seja a pessoa do júri popular ou do júri técnico, né?
Exato, e assim, a gente tem visto a Samsung se destacando não só nos celulares topos de linha, né, mas também nos celulares intermediários, algo que por muitos anos a gente criticou a Samsung por isso. Então, é bem legal a gente ver que eles conseguiram acertar tanto, ao ponto que não só o júri técnico, mas também o júri popular escolheu aparelhos específicos para dizer, esses daqui são os melhores intermediários de 2023 da Samsung, e realmente são, né? Porque a gente viu ao longo do ano a gente fazendo matérias sobre esses aparelhos, vendo o lançamento deles e até mesmo vendo atualizações que eles foram recebendo, o público cada vez mais interessado e eles cada vez mais acessíveis, né? Entregando muitos benefícios e com um custo cada vez menor. E acho que esse caminho que a Samsung fez, no sentido de entregar celulares intermediários de boa qualidade, acaba também se refletindo no topo de linha, né? Que quando a pessoa quer um pouquinho mais, e pode pagar por isso, acaba escolhendo o S23 Ultra, que apesar de agora a gente ter o S24 Ultra, continua sendo uma ótima recomendação, continua sendo um ótimo aparelho, e agora também tem aí a possibilidade de receber atualização para garantir a implementação da inteligência artificial, e vai ajudar a dar uma sobrevida ainda maior para esse dispositivo. Então foi uma escolha aí muito bem pensada e muito bem avaliada, considerando a opinião geral de quem é usuário desse aparelho e de quem tem o desejo de utilizá-lo também. Mas aí, partindo para outra marca que também se destacou durante o Prêmio Canaltech, a gente tem a Apple, né? Porque, querendo ou não, a Apple é uma das marcas que, quando a gente fala de dispositivo premium, é a marca que é mais desejada pelo público, a marca que mais chama a atenção, seja por quem pode e quer pagar pelos preços dos produtos deles, ou por quem apenas é um curioso, entusiasta de tecnologia, ou até mesmo admirador do falecido Steve Jobs, e acaba tendo aquele apego emocional à marca também, né? Então, como vocês veem esse posicionamento constante da Apple em destaque no Prêmio Canaltech? É realmente por conta desses pontos que eu citei, ou tem algo a mais que a marca oferece que talvez eu ainda não enxergue?
Então, as categorias de produto que a Apple ganhou, que no caso foram melhor smartwatch, melhor fone de ouvido e laptop do ano. Em smartwatch eu não tenho nada para questionar, realmente o Apple Watch Ultra 2 é o melhor smartwatch do ano. Tem milhões de coisas que pode falar dele, desde a resistência até as funções, a integração com o ecossistema. Tudo nele é muito redondinho, a bateria dura bem. Então, assim, realmente não tem muito o que questionar em relação aos concorrentes dele e ele ter ganhado tanto no voto popular quanto no voto técnico de melhor smartwatch. Aí você vai para fone de ouvido, tem o AirPods Pro 2 com USB-C. Eu já fico meio assim, mas entendo que realmente é um produto muito bom. Ele teve algumas otimizações ali que fizeram ele ficar melhor ainda do que já era, especialmente com a chegada do USB-C, mas tiveram algumas coisinhas de áudio também. Mas para laptop do ano eu fiquei um pouco, não sei, eu não entendi muito bem, mas a voz do povo é a voz de Deus. Foi escolhido o MacBook Air de 15 polegadas com M2. É um produto muito bom, é muito portátil, tem um desempenho legal, mas entre as opções que estava ali, eu não sei se eu iria nele. Mas enfim, foi o mais votado. Nesse caso era o júri técnico que escolheu, né? Então foi o MacBook Air, que é um produto muito bom. Acabou de receber uma atualização agora com o M3. Vamos ver se ele vai receber o prêmio ano que vem agora de novo, né?
Eu tô com o Wallace nessas três categorias também. Em termos de smartwatch, a Apple tá à frente, assim, do mundo Android ainda. Eles têm... E aí tem um ponto que permeia todas as categorias que eles ganharam, que é a questão do ecossistema, né? A integração entre os dispositivos da Apple é muito forte, é muito suave, né? Como eles se comunicam. Não que o mundo Android não tenha, especialmente a Samsung, né? Ela tem trabalhado muito nessa questão do ecossistema. Mas talvez... Pelo tempo que a Apple já lida com essa questão do ecossistema, a gente vê que é uma integração muito, muito, muito suave, assim, né? Imagino que tenha um peso grande nessas categorias. Então, smartwatch, realmente, não tem muito o que falar. Fone de ouvido também não concordo muito, ainda que também entenda que o AirPods Pro 2 é, sim, um bom fone de ouvido e tem também, como eu disse, a questão do ecossistema. E de notebook, talvez seja principalmente pela questão da relação de performance e eficiência, né? A bateria do MacBook Air é muito impressionante, né? Imagino que isso tenha pesado bastante na decisão do pessoal. Ainda que eu também acho que tem alguns laptops Windows que tem um conjunto ali que me parece mais interessante, né? Mas é isso. Eles têm bons produtos no geral, não temos o que reclamar, assim, do pacote completo, né? E principalmente a questão do ecossistema deles, que é uma coisa que outras empresas, que o mundo Android, que a Qualcomm mesmo, esse ano, lembrou, preparou, tem preparado aí o Snapdragon Seamless para tentar tornar tudo mais integrado, né? Então, imagino que esses sejam os pontos que chamaram tanta atenção para a Apple.
Pois é, Renan, como você falou, existem muitas marcas de laptops que são Windows, que possuem realmente um conjunto geral muito melhor, e isso ficou claro quando a gente vê o voto popular na marca mais desejada de laptop gamer, né, que foi a Dell, através da sua divisão Alienware, que ganhou esse prêmio. E é muito interessante a gente ver isso, porque realmente a Dell conseguiu trazer diversas alternativas de laptops Windows que trazem configurações muito mais robustas do que o MacBook Air com processador M2. Inclusive, eles trouxeram uma torre, que é a Aurora R15, que tem ali as especificações mais robustas em termos de configurações para quem quer um computador gamer ali, para montar com monitor, com teclado, com mouse e tudo mais. Então você tem um conjunto completo no portfólio da Dell que poderia ser uma alternativa mais atrativa e que faria também sentido da gente, de repente, aí selecionar entre as opções de dispositivos que foram que foram campeões desse ano. Mas é legal também a gente ver que a Apple continua, mesmo que de certa forma, que a gente considere até um pouco injusto em alguns momentos, se destacando tanto no mercado. E ao mesmo tempo a gente sabe que a Apple tem feito isso muito por conta do trabalho deles em garantir que quase todas as peças embutidas nos seus dispositivos são fabricadas por parceiros diretos ali da Apple ou pela própria empresa, né? A gente vê essa grande revolução quando eles deixaram de ser parceiros da Intel e começaram a produzir o chip M1, e eles vêm mantendo essa evolução tecnológica nas suas CPUs, e provavelmente por isso eles ainda conseguem se destacar tão grandiosamente no mercado. Mas a gente também sabe que existem alternativas que fazem sentido para quem quer ter um laptop ou até mesmo um computador de mesa aí, um desktop, que tem configuração de hardware tão robusta quanto o MacBook Air, ou até mesmo mais robusta, como é o caso do chip Intel Core i9-14900K, né, que ganhou na categoria de melhor CPU para games. E é algo assim que foi através de voto do júri técnico e que realmente é concordável, porque o chip tem ali aqueles núcleos híbridos, né, que funcionam para garantir performance e eficiência também energética, para ter aquele equilíbrio maior na hora que você está utilizando o seu computador para tarefas mais pesadas. Ele explora mais núcleos, e quando ele não precisa, ele deixa os núcleos descansando para que você consiga ser mais eficiente e gastar menos energia no geral. Então é bem legal a gente ver como que esse processador se destacou durante o ano de 2023 e como isso se refletiu também na opinião do júri técnico, né? E eu queria saber a opinião do Renan em relação a essa escolha. Você que teve mais contato com esses processadores de 14ª geração, diz aí pra gente a sua opinião sobre esse processador i9-14900K.
Eu acho que sim, fez muito sentido mesmo. Como você falou, Ju, ele traz uma quantidade muito grande de núcleos. Ele é uma escolha muito forte para quem vai trabalhar, né? Não só jogar, mas trabalhar também, especialmente para algumas das tecnologias que a Intel traz nos processadores deles, né? E também a questão da contagem de núcleos, né? Além de algumas tecnologias de conectividade também, em termos de Wi-Fi, em termos de conexão USB, né? Eles têm algumas tecnologias muito, muito robustas, assim, que ainda estão um pouco à frente da AMD, no caso. Ainda que eu diria que a AMD veio muito forte esse ano. Nesses últimos 2 ou 3 anos, eles ganharam uma força muito grande. Eles estão muito competitivos também. Vale a menção aqui, especialmente com a família Ryzen 7000, né? traz um nível de eficiência muito grande também, e como eu falei, uma competitividade muito grande. Mas nesse ano eu compreendo também por que a Intel ganhou. A gente vê aí não só a questão dos núcleos, como eu comentei, mas também questões de conectividade e de performance que eles conseguem ali uma margenzinha extra, especialmente para quem vai não só trabalhar, né?
Os chips de 14ª geração da Intel, a gente até comentou quando eles saíram, né? Porque eles estão meio que finalmente dando esse pontapé que a Intel precisava para emplacar de vez um concorrente mais legal, especialmente pros, em termos de eficiência, né? Que a Intel vinha batalhando muito ali para tentar dar uma melhorada nessa parte. O desempenho até tava legal, mas a eficiência não tava. Aí quando melhorava uma coisa, piorava outra. Essa 14ª tá mais redondinha ali, tá mais legal. E esse chip, o i9, ele tá realmente muito bom. Todos os testes que a gente viu com eles, tá muito legal. E não é grande surpresa, né? A Intel, a gente sabe o peso que a Intel tem, especialmente no Brasil. Então, para chip de PC, é o mais indicado mesmo, é o que o pessoal corre atrás para poder botar.
Pois é. E assim, quando a gente vai saindo dessa área de hardware e começa a migrar para a parte de Smart TVs, a gente tem aí algumas coisas meio interessantes que aconteceram esse ano, né? Porque a gente viu uma pequena dança das cadeiras entre as marcas e a Samsung se destacando como a marca de TV mais desejada, e isso é uma surpresa, né? Eu acho que por muitos anos a LG ganhou tanto na marca de TV mais desejada como também de melhor TV, mas a gente vai falar da LG daqui a pouco. Mas antes da gente falar da LG, a gente tem que falar da Samsung, porque eu acho que em 2023, considerando que eu acompanho o mercado de TVs da Samsung há pelo menos uns 5, 10 anos, foi o ano de maior destaque da Samsung em termos de categorização das suas Smart TVs, porque eles conseguiram emplacar ótimas TVs na parte de entrada, nos modelos intermediários também, nos modelos intermediário, premium e também no modelo topo de linha, trazendo finalmente uma TV OLED para o Brasil. Só que a gente sabe que a Samsung ainda tem aquele probleminha de não ter Dolby Vision, que para muita gente é um problemão, eu concordo plenamente. Então, por isso, ainda tem aquele pensamento de que talvez a TV OLED da Samsung não seja tão boa assim para o uso no dia a dia. Só que, em contrapartida, o sistema Tizen, que era um dos mais criticados em termos de navegabilidade, recursos e tudo mais, hoje em dia está tão atualizado e está tão funcional, né, com tantos recursos implementados nele, que a gente vê, por exemplo, que o xCloud, né, que é a possibilidade de você jogar os jogos de Xbox na nuvem, chegando no Game Hub, que é uma plataforma de jogos dentro das Smart TVs da Samsung, fez com que ela acabasse se destacando mais no ano passado. Eu lembro que, por muitas vezes, eu ia em algum ambiente onde tinha uma pessoa falando: ah, eu tô pensando em comprar um videogame pro meu filho, só que a TV dele é meio velha, não vai ser compatível com o videogame. Eu falava: compra uma TV da Samsung, que você vai ter ali um videogame e, ao mesmo tempo, ele vai ter uma boa TV. Então, você gasta um dinheiro só para duas coisas e pega um controlezinho Bluetooth para ele se divertir e acabou. Então, acho que isso acabou gerando um diferencial que destacou muito a Samsung durante o ano, né? Porque acabou sendo uma ótima recomendação para gamers e também para quem é entusiasta de jogos. E eu queria saber a opinião do Renan, que adora assistir Smart TVs e jogar também. O que ele acha desse crescimento da Samsung no mercado de TVs ao longo de 2023 e o fato dela ter ganho como a marca mais desejada de TV no prêmio Canaltech?
É engraçado, como você comentou, da gente ter a LG ganhando a TV do ano, mas a Samsung sendo a marca mais desejada, né? Mas eu diria que a Samsung em TVs teve um ano também muito especial, especialmente aí pela TV OLED. Eu sou entusiastinha de OLED, eu adorei essa TV deles, a S90C, né, que veio para o Brasil finalmente. É uma tecnologia diferente de OLED da LG, até, eles têm umas camadas aqui que é meio diferente, entregam uma... Ambas são muito boas, é bom destacar, mas a abordagem da Samsung é um pouco diferente, quer tentar aumentar os níveis de brilho, os ângulos de visão, né? E é uma TV, assim, excepcional, é muito boa. Ainda que, também como você disse, Ju, falta o Dolby Vision. Espero que eles dêem uma estudada nisso, assim, porque realmente eu acho que é o único ponto, assim, que eu diria que falta para essa linha OLED deles ficar uma belezinha, assim, né? Mas não é só OLED, assim, a família toda de TVs deles é muito boa, mesmo as de entrada mesmo. E eu diria que o trabalho deles com mini LED também foi importante. Eu enxergo que eles estão entre os principais responsáveis por popularizar essa tecnologia, que é ali uma opção para quem não tem como pagar tão caro em OLED, mas quer também uma qualidade de imagem um pouco melhor, né? E é isso, assim, a gente então viu o portfólio deles muito sólido durante 2023, né? Tivemos a chegada do OLED, finalmente, que é uma baita tecnologia. E não sei se influenciou, mas a gente viu também a primeira TV micro LED deles, baratíssima, R$1 milhão, assim, para todo mundo, super acessível. Mas é isso. Então, a família de TVs da Samsung em 2023 foi muito sólida, né? Então, eu suponho que isso tenha afetado, assim, a percepção da galera que votou aí.
Eu acho que é bem isso, né? Porque para você ganhar o prêmio ali de mais TV do ano, é o voto técnico. São pessoas que analisaram os produtos e tal, pegaram a mão, vão olhar todas as especificações, olhar como é que é brilho, como é que é cor, como é que é o áudio da TV, como é o design da TV, não sei o quê, como é que é a conectividade. Vão olhar todos esses detalhes para poder definir. E a gente teve ali várias opções, inclusive a OLED da Samsung, várias coisas ali. E quem ganhou foi a C3 da LG. Mas quando a gente olha para a marca mais desejada, quando a gente olha a forma como o público vê isso, já é outra história. Porque o público, muitas vezes, ele não vai pegar esses pormenores. Ele vai olhar, pô, todo lugar que ele olha, ele tem TV da Samsung. Tem a The Frame, que é toda bonitona e tal. Tem a OLED, que chegou agora também, que está com marketing bem pesado. Tem as QNEDs, as QLEDs. Tem várias opções ali para todas as faixas de preço e com muitos destaques, especialmente como a Ju falou, nessa parte de jogar por streaming, na parte de parcerias ali para os canais da Samsung. A gente tem várias coisas que estão fazendo a Samsung ser cada vez mais visível no mercado de TVs, tanto que não é a primeira vez e não vai ser a última que ela vai ganhar esse prêmio de marca mais desejada de TV. Ela já ganhou ano passado, já ganhou outros anos. Então, assim, muito provavelmente vai seguir ali na liderança. E quem tem que correr atrás são as outras. Por mais que tenham um produto muito, muito bons, como é o caso da OLED da LG, acaba que o portfólio não consegue chamar tanta atenção quanto chama da Samsung, né? E o que vale para o público é isso.
Concordo plenamente, Wallace. Eu acho que por conta dessa questão da Samsung conseguir lançar um portfólio mais consolidado, ela acaba se destacando mais, né? É o famoso, que a gente poderia dizer, o Samsung Everywhere. Onde a gente olha, tem uma TV da Samsung, né? Até nos nossos sonhos, se a gente for analisar bem. É quase aquela ameaça do Julius ao... É o golpe baixo, não? Qual é o nome daquele cara, gente?
É o Jerome. Jerome. Quando você menos imaginar, eu vou estar lá.
É exatamente isso. Acho que é esse o momento da Samsung atualmente, né? De você chegar numa loja, você ter uma TV, querer uma TV OLED e ter ali a Samsung e a LG como alternativas, né? Porque antes, quando você falava para um vendedor, ah, eu quero a TV com a melhor qualidade de imagem possível, ele só tinha a OLED da LG como alternativa. E isso é um mérito também da LG, né? Porque eles atuam no mercado de OLEDs há 10 anos, viveram aos trancos e barrancos e burn-ins e conseguiram se reinventar, trazer tecnologias para conseguir renovar essa implementação do OLED sem afetar a qualidade da imagem, pensando no uso a longo prazo. E talvez por eles estarem trazendo essa TV há mais tempo aqui para o Brasil, a gente tenha também a sensação de que para o júri técnico faz mais sentido recomendar uma TV OLED da LG do que uma TV OLED da Samsung. Mas a gente sabe também que existem algumas tecnologias embarcadas nas TVs da LG que a Samsung, infelizmente, não tem. Como a gente citou, o Dolby Vision, né? Que, querendo ou não, é uma tecnologia que faz falta na TV. Não só o fato de ser o Dolby Vision, mas porque a LG também implementa o Dolby Vision e também consegue trazer aprimoramentos via inteligência artificial que melhora ainda mais a imagem do conteúdo que é exibido na tela, né? não só na questão de upscaling, que é conseguir transformar um conteúdo Full HD em 4K através da IA, fazendo complementação de pixels para deixar a imagem mais nítida, mas também em melhorar a parte de nitidez, saturação, dar um equilíbrio maior de cores, até mesmo para conteúdos que normalmente têm alguma falha em uma dessas características. Então, por isso, muitos especialistas consideram realmente a OLED Evo C3 como uma melhor Smart TV do ano, porque realmente ela tem muitos diferenciais que chamam a atenção. Eu acho que o maior problema da OLED da LG foi a demora para chegar no mercado brasileiro, né? Porque deu uma folga aí de quase 4 meses para a Samsung trabalhar a OLED do S90C na cabeça da galera. E quem queria, muitas vezes, a OLED da LG e não queria esperar tanto tempo para ter, sem nem mesmo ter a previsão ali, porque a gente sabe, porque a gente está aqui na outra ponta recebendo notícias, mas o público não sabe, né? Então acabou escolhendo, muitas vezes, a OLED da Samsung por conta disso, e quando veio a da LG ficou, putz, poderia ter esperado mais um pouco. Mas faz parte da vida, né? Mas eu queria saber a opinião do Renan em relação a escolha do júri técnico em relação a essa OLED C3, né, da LG. Realmente faz sentido, com base nas informações que eu já dei, nas minhas justificativas e argumentos, ou realmente poderia ter uma outra concorrente que poderia ter ganho ali o prêmio, ou quem sabe até mesmo, se fosse voto popular, a gente visse uma disputa ainda mais acirrada entre a S90C da Samsung e a OLED C3 da LG.
Os argumentos me convenceram. Não, eu concordo, sim. A OLED C3, a gente falou da S90C e parece que a gente tá tirando o mérito, né, da C3, mas não, ela é uma baita televisão também. A linha C da LG dominou, assim, por muito tempo, né? Tava muito tranquila como a TV OLED no mercado brasileiro, né? E com sentido, com razão, são ótimas televisões, a C3 em especial, a cada ano, por mais que não pareça, olhando de forma superficial, a gente tem melhoria, sim, a cada ano, principalmente em questão de brilho, a LG tem trazido as tecnologias mais avançadas dela para a linha C, né, que é a intermediária, e é uma série, assim, a série C, que é uma escolha segura, assim, para quem quer a melhor qualidade de imagem. Como a gente falou, tem o Dolby Vision, tem o Dolby Atmos para áudio, tem 120 Hz, tem HDMI 2.1, então é um pacote super completo. Esse ano, com mais brilho ainda do que ano passado, que normalmente é um ponto fraco que a gente encontra em tela OLED, mas a LG e a Samsung também, no caso, tem trabalhado para lidar com essa questão, né? E a OLED C3 é uma escolha super segura, assim. Uma escolha segura. Não tem erro, assim. Faz sentido ela ter ganhado, né? Talvez, se envolvesse o voto popular, talvez fosse um pouco mais acirrado com a S90C, sim. Ainda que eu acho que, em questão de OLED, pelo menos no momento, a LG ainda mantém a liderança no imaginário popular, né? Então, no resumo, assim, eu concordo, é uma baita televisão, não tem erro nenhum. Se você comprou ou pretende comprar, com certeza é uma ótima escolha, assim.
Eu diria que, se fosse voto popular, quem ia ganhar ia ser a CU 7700 da Samsung, que pensa numa TV para vender muito, meu Deus do céu. Todo lugar que eu olho tem alguém comprando essa TV. Mas, e popular é isso, né? As pessoas querem, votam no que elas conhecem. As pessoas não conhecem muito OLED, é meio místico esse negócio. Ah, uma TV OLED, vai dar boninho, vai não sei o quê. A gente não tá mais em 2010, né, gente? Vamos atualizar um pouquinho as coisas, porque as tecnologias mudam. Como o Renan falou, estão buscando corrigir, especialmente a parte de brilho, que era o grande problema. Então, acho que já tá bom de deixar esse preconceito para trás e começar a olhar para as coisas de novo, porque as tecnologias evoluem e é bom a gente evoluir junto para não ficar para trás. Então, acho que no caso da C3 não tem nem muito o que falar, o que a Renan falou, é uma escolha muito segura de se fazer. E para quem quer TV, OLED é a melhor tela possível, e no caso da LG, a gente tem as coisas aí que a Samsung acaba não usando, né? Como o Renan falou, tem o Dolby Vision, tem as tecnologias de tela que a Samsung acaba não usando, os protocolos de HDR. por questões contratuais, não sei, coisas específicas de cada marca, mas se você quer um conteúdo ali mais otimizado para entregar as cores mais precisas de acordo com aquele, com as otimizações que o protocolo tem, vai ser a LG e a C3 tem isso tudo.
Exatamente. É o que eu, assim, você estava falando que as pessoas precisam parar de preconceito em relação a tecnologias, e é isso mesmo. Eu lembro que às vezes eu vou passear, né, pelas lojas aleatoriamente de TVs, aí eu fico olhando, né, a diferença de qualidade de imagem de uma TV de entrada, uma intermediária e uma OLED. Aí eu fico tentando explicar para as pessoas assim, que estão comigo, quais são as diferenças de uma maneira um pouco mais popular, para tentar garantir que ele, quando eles quiserem e puderem pagar por uma TV um pouco mais cara, eles vão escolher uma OLED sem medo de o famoso mito do burn-in, né? Não é bem mito, né? Era um fato. Só que as empresas estão conseguindo corrigir isso. E até mesmo a questão de deixar aquele ghost, né? Que era aquela logozinha ali que ficava aparecendo aleatoriamente na tela, independentemente do conteúdo que ficava sendo exibido. Então, hoje em dia a gente não tem mais isso por conta de implementações tecnológicas que ajudaram a lapidar também essa compatibilidade, né, dos conteúdos com a tecnologia OLED. Então, a gente vê isso na prática e tentar explicar isso para o público de uma maneira lúdica quase, é difícil, mas ao mesmo tempo a gente precisa também saber fazer isso para garantir que eles vão estar abertos à possibilidade quando surgir a oportunidade de comprar uma TV melhor. Mas assim, em relação ao prêmio no geral, eu queria saber a opinião de vocês em relação às categorias no âmbito geral. Assim, eu sei que são 30 categorias e o podcast ficaria literalmente um mesa-cast de um dia inteiro aqui para a gente falar todas, mas eu queria que vocês falassem, no geral, o que mais agradou, o que foi uma zero surpresa, o que foi realmente surpreendente. Eu quero saber a opinião de vocês em relação ao 7º Prêmio Canaltech nesse sentido.
Como você falou, tem muita coisa, né? Então, se a gente for parar para falar de todas as categorias o tempo inteiro, para demorar 6 horas de podcast, eu acho que ninguém quer isso. Mas eu achei interessante porque a gente tem meio que a consolidação de muita coisa, né? Se a gente olhar os resultados do Prêmio Canaltech do ano passado e o desse ano, mudou pouquíssima coisa. Ou mudou quase nada, na verdade. A gente teve, por exemplo, na parte de smartphone. Quem ganhou de melhor smartphone no passado? O S22 Ultra. Quem ganhou esse ano? S23 Ultra. Quem ganhou de melhor custo-benefício? Galaxy S20 FE. Quem ganhou esse ano? S21 FE. Teve o Galaxy A54 no júri técnico, mas no júri popular foi o S21 FE. Então, se manteve. Aí, para relógio, foi o Apple Watch Ultra. Esse ano foi o Apple Watch Ultra 2. Para fone, foi o AirPods Pro 2. Esse ano foi o AirPods Pro 2 com USB-C. Então, assim, ficou muita coisa, muito parecido. A TV foi a OLED, a Evo C2. Esse ano foi a Evo C3. Para as marcas mais desejadas, a mesma coisa. Quem ganhou para celular foi a Apple. Quem ganhou esse ano foi a Apple. Quem ganhou ano passado em TV foi a Samsung. Quem ganhou esse ano foi a Samsung. O mercado está muito consolidado, as marcas estão muito consolidadas. Eu acho que a concorrência não está sabendo lidar com isso, e é pelo menos na questão da visão popular da coisa. Se falar de mercado, de fatia de mercado, é outra história, mas em questão da visão popular da coisa, no que as pessoas estão vendo, no que as pessoas estão apoiando e estão apostando, é outra. As pessoas estão realmente já escolheram suas marcas preferidas, escolheram seus produtos, suas linhas de produtos, e estão focados nela. Então, assim, eu acho que a concorrência tem muito a trabalhar, estudar o Prêmio Canaltech, estudar o que está vindo de resultado, porque tem muita coisa aí que precisa ser mudada se eles quiserem realmente angariar espaço no mercado brasileiro e conseguir competir mais forte com as marcas que já estão aí consolidadas.
Eu acho que é bem isso mesmo. É interessante até esse ponto que o Wallace falou das marcas estudarem, assim, os resultados que a gente vê aqui. Especialmente por refletir muito da visão popular em relação às marcas, né? Porque uma coisa é a gente aqui, a gente é entusiasta, a gente trabalha com isso, vê tecnologias novas todos os dias, mas e o pessoal que só quer saber, assim, das notícias, sabe? Ah, o que saiu de novo? Ah, que não é tão aprofundado nesses temas tecnológicos, né? Então, acaba sendo um raio-x mesmo do mercado brasileiro, que é interessante as marcas estudarem, assim, principalmente as que não colocaram algum prêmio, ou que pretendem mesmo entrar com força aqui. Quem sabe a gente viu que tem algumas marcas novas querendo entrar em mercado de smartphones, né? Em mercado de TVs também, a gente tem ouvido algumas marcas diferentes analisando o mercado brasileiro, né? Fica aí o ponto de avaliar esse raio-x, esse retrato do mercado brasileiro, né? E quem sabe nos próximos anos a gente veja uma mudança nisso, né? Porque realmente está muito, pelo menos para esse ano, está bem consolidado, né? No máximo tem esses pontos curiosos que a gente comentou mais cedo, de uma marca ganhar uma categoria como de TV, a LG ter a melhor TV do ano, mas a Samsung ser a marca mais desejada. Então tem essa discrepância engraçada, mas no geral é tudo muito consolidado, né? São resultados parecidos com os anos anteriores. Então fica esse ponto aí de realmente avaliar esse raio-x do mercado brasileiro, né? E quem sabe nos próximos anos a gente vê alguma mudança aí com novas marcas que estão olhando para cá, né?
Pois é, e assim, saindo um pouco dessa parte de mobile e TV que vocês citaram, eu achei interessante que no ano passado a gente viu a Volkswagen ganhando por voto popular como a marca de veículo mais desejada, não na parte premium, né, porque acabou repetindo a Porsche, né, porque, enfim, KNS, sensacional, mas esse ano a gente viu a Toyota ganhando esse prêmio, e eu acho interessante isso porque a Toyota é uma marca clássica de veículos aqui no Brasil, veículos um pouco mais robustos, né, tanto em preço como também em especificações, e eu acho, na minha percepção, que a Toyota ganhou em 2023 como a marca mais desejada de carro em 2023 e que recebeu o prêmio esse ano, justamente por conta da questão deles estarem investindo mais em carros híbridos, né? A gente vê aí a Toyota investindo em modelos híbridos sedã e também nas SUVs, e talvez por isso a empresa tenha se tornado uma marca mais desejada pelo público, porque afinal, ter um carro da Toyota como Corolla Cross no formato híbrido é a união do melhor de dois mundos, né? Porque é um carro grande e é um carro econômico ao mesmo tempo. E é isso que o público busca. Só que assim, tem seu preço, né? Mas não deixa de ser um demérito para a marca, porque realmente é uma marca desejável e são modelos de carros que hoje em dia estão cada vez mais desejáveis. Mas eu quero saber também o que o Renan tem a dizer sobre esse ponto.
Que eu lembrei agora que você falou, realmente a gente está vendo aí uma mudança no mercado de automóveis do Brasil, né? Tem se investido muito nos veículos elétricos, né? Nessa mudança dos híbridos, dos elétricos, né? A gente está vendo aí várias marcas chegando também. Eu imagino que isso reflita bastante também essa mudança que você comentou, Ju. Tem a BYD, que vai abrir uma fábrica aqui. Tem outras, várias marcas que estão olhando, né, estão estudando essa mudança para carros híbridos, para carros elétricos, né, e então talvez isso aqui já seja um ponto de mudança que está acontecendo, né, e que possa ser um sinal para os próximos anos também, né, então o mercado de automóveis brasileiro está mudando e já está refletindo aqui, né.
Eu acho que tem muito também da questão de como o mercado brasileiro de carros ficou muito caro nos últimos anos, né? Então, uma marca como a Toyota, que sempre se posicionou já numa faixa de preço maior, acaba tendo mais visibilidade com isso. Porque se você vai pagar mais caro no carro de qualquer forma, você vai olhar todas as marcas e vai procurar aquela que vai atender mais. Mesmo que você vai acabar comprando um carro seminovo ali, um carro com alguns anos a mais de uso, se for o caso, mas você vai querer um carro que seja mais confiável, que vai te dar menos dor de cabeça e que tenha um nome mais, um nome maior, um nome mais confiável para você poder apostar e gastar um dinheiro que não é pouco. Então, assim, eu acho que a Toyota ganhou muito nisso, porque você vai pegar o quê? Vai pegar um Corolla. Você pega um Corolla de 3, 4 anos atrás, ele ainda vai ainda vai ficar na sua mão por muito tempo sem te dar problema, que é uma coisa que pode não acontecer se você pegar um carro de outra marca, um carro mais popular. Que aí você pode acabar economizando em pegar esse carro um pouco mais novo, pega ele ali ou zero, ou com 1, 2 anos, mas que ele vai ser um carro que vai te dar menos conforto, que vai ter menos atrativos em questão de opcionais, vai ser um carro que pode não ser tão bonito quanto um carro da Toyota. Então, acho que acaba pegando muito nisso, que o mercado ficou tudo mais caro como um todo. Então, se você vai pagar mais caro, você busca um produto um pouquinho melhor. Acho que isso acabou ajudando a Toyota a divulgar esses produtos, a ficar mais ainda na boca do povo e crescer e levar esse prêmio no lugar da Volkswagen.
Com certeza. Sem contar que, assim, a Toyota é uma empresa que ela é japonesa e já atua muito tempo aqui no mercado brasileiro. Só que agora com as chinesas vindo com preços cada vez mais agressivos, eles precisam se destacar e garantir diferencial e garantir que o público que já é fã da marca vai se consolidar ainda mais como fã da marca, né? Então, eu acho que realmente eles só conseguiram estabelecer o que muita gente que acompanha o mercado de carro já sabia, mas que agora está começando a entrar no âmbito de visualização geral do público, né? Que antes ficava muito focado na Volkswagen, na própria GM e também na Ford, que agora é um pouco menos atuante no mercado nacional do que as outras empresas. Então, agora olhar para marcas de outros países fora do eixo Europa se tornou um padrão para o mercado nacional e provavelmente por isso a gente vê a Toyota se destacando tanto, né? E, assim, a gente sabe que o Prêmio Caroltech é gigantesco, a gente sabe que tem muita coisa que a gente poderia discutir aqui, mas a gente sabe também que a gente tem um tempinho curto, mas que foi muito proveitoso para falar desse prêmio, que foi sensacional, que inclusive está na sua 7ª edição, e vocês podem acompanhar os resultados de júri técnico e popular direto no site canaltech.com.br para saber todas as categorias que ganharam o prêmio durante o ano em relação a destaques em 2023. Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia, ao Wallace e Renan também pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós conhecemos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar o nosso próximo episódio. Então mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, que produz e roteiriza o Wallace Moté, a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zumer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.